Senhor deputado Ricardo Carlos, PSD. Faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora deputada, parece-me muito claro a razão pela qual esta greve existe. A senhora deputada disse que foi porque se esgotaram todas as opções. E parece-me claro que se esgotaram todas as opções eleitorais da esquerda. Porque a esquerda, consequentemente, tem vindo a perder eleições, tem vindo a perder deputados, e por isso só resta o quê? Resta uma greve geral para vos salvar dos péssimos resultados eleitorais que têm acontecido de forma consequente. Senhora deputada, efetivamente nós temos aqui um grupo de pessoas relativamente reduzido que decidiu aderir à greve. E temos um outro grupo de pessoas onde estão trabalhadores que, por exemplo, não puderam hoje ir trabalhar porque não tiveram como se deslocar. Que vão, por exemplo, perder o seu salário do dia de trabalho porque não puderam ir trabalhar. E vão, por exemplo, ter que ficar em casa porque os seus filhos não têm a escola para onde ficar. Senhora deputada, eu pergunto o que tem a dizer a estes trabalhadores que não podem ir trabalhar por causa desta greve geral, que é única e exclusivamente de motivação política e partidária, quando, atenção, este tanto projeto apenas está ainda na concertação social, senhora deputada, nem sequer chegou a este Parlamento. O que tem a dizer a estes portugueses? Muito obrigado.
Senhora deputada Freire Pinto, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Ricardo Carlos, o Sr. Deputado não vive no país real. Hoje, o seu governo disse que a adesão à greve ia de 0 a 10%. Nós lá fora, passamos lá fora e o país está deserto. Hoje há greve mesmo. Hoje os trabalhadores estão nas manifestações por esse país fora. Hoje os trabalhadores estão a dizer ao Governo que não estão satisfeitos com as negociações. E, Sr. Deputado, não é no fim das negociações que se fazem as greves. É antes, é quando o trabalho está a ser ameaçado, quando os direitos estão a ser ameaçados, que temos que mostrar que não estamos satisfeitos. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Senhor deputado Filipe Sousa, JPP, para uma intervenção, 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Quando um país chega a uma greve geral, algo de profundo falha ou falhou. Falha e falhou o diálogo, falha e falhou a responsabilidade política e, sobretudo, falhou o respeito pelos trabalhadores. Acima de tudo, aqueles que sustentam a nossa economia, a saúde, a escola pública e a própria coesão social de Portugal. A greve não é um capricho de ninguém. É o último recurso de quem já tentou ser ouvido e não encontrou respostas efetivas para os seus problemas. É a resposta legítima a salários insuficientes, carreiras congeladas, precariedade prolongada, aos serviços públicos em colapso e, acima de tudo, atentados a direitos fundamentais que garantam a segurança laboral de todos os trabalhadores. É fácil apontar o dedo a quem faz a greve. Difícil é ter coragem política para enfrentar e resolver os problemas que os afligem. Este é o momento de valorizar o trabalho, corrigir injustiças e colocar as pessoas à frente da propaganda. Estar ao lado dos trabalhadores não é uma escolha ideológica, é uma obrigação moral. Quem governa sem ouvir, governa contra o seu próprio povo. Quem desvaloriza a greve, desvaloriza a verdadeira democracia. Portugal não pode continuar a viver de promessas. Chegou o tempo de respeitar quem faz o país andar para a frente. E enquanto esse respeito não chegar, devemos todos, sem exceção, repito, devemos todos, sem exceção, exigir justiça, equilíbrio e dignidade na vida laboral de todos os portugueses e de todos os trabalhadores deste país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, o Sr. Deputado Francisco Pimentel, PSD, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu queria citar aqui um bocadinho o colega Rui Afonso pela sua intervenção e por situar este debate naquilo que é o objeto deste debate, que são as 7 propostas da Iniciativa Liberal. E relativamente às 7 propostas da Iniciativa Liberal, que constitui o tema deste debate e deste plenário, eu começaria, à Sra. Deputada Mariana Leitão, que eu ouvi atentamente, por dizer-lhe que há aqui um desfazamento das propostas do IEL relativamente à realidade da administração pública, se me permite esta chamada de atenção. Em primeiro lugar, vocês apresentaram a proposta de lei 304 por uma verdadeira representatividade da Comissão Permanente de Concertação Social. Hoje, a Comissão Permanente de Concertação Social é um órgão tripartido e que tem a preocupação de ter uma paridade nesse tripartismo entre empregadores, representantes dos sindicatos e o Governo. E vocês propõem aqui qualquer coisa que é, para mim, uma perplexidade, que é 4-4-9. Passa a haver 4 do Governo, 4 dos sindicatos e 9 representantes das entidades patronais. Resta saber, desculpe uma pergunta, é quem é que a Iniciativa Liberal quer meter lá. Em segundo lugar, dizer-te o projeto de resolução, eu sei, mas as pessoas. O projeto de resolução número 390 aponta para a convergência da Lei de Trabalho em Funções Públicas com o contrato de trabalho. Essa convergência já se iniciou. Essa convergência iniciou-se a lei de vínculo de carreiras e remunerações em 2008, ainda com José Sócrates, e teve continuidade com a Lei 35 de 2014, que está em vigor. E a convergência tem sido do vínculo privado para o vínculo público por força do interesse da administração pública, que está subjacente, do interesse público, que está subjacente à administração pública. Por isto é que há esta diversidade de vínculo de emprego público e privado. Estudem um bocadinho mais, por favor. Em terceiro lugar, dizer-vos que vocês propõem uma outra coisa, que é a proposta de Lei 302, que uma proposta que visa, em matéria negocial, agora perdi-me aqui, peço desculpa, valorização das carreiras da administração pública. A valorização das carreiras da administração pública já foi iniciada há tempos e em 2024, na parte final, foi celebrado no dia 6 de outubro de 2024, um acordo de valorização das carreiras da administração pública, deixe-me falar, da valorização das carreiras da administração pública, que nesta valorização já estão 21 carreiras valorizadas, quer os senhores queiram, quer não, estão mais outras tantas em negociação, que se vão prolongar até 2026, e com acordos celebrados com os sindicatos, senhores deputados. Não é com acordos aqui na Assembleia da República, é com os sindicatos, com os representantes dos trabalhadores. Portanto, estas vossas propostas são totalmente desfasadas. E depois, relativamente à questão, e para terminar aqui, à questão da greve. A questão da greve é uma matéria que consta do Código do Trabalho e da Lei de Trabalho e Funções Públicas, que é a matéria que tem que ser negociada com os sindicatos. Porque é a matéria da reserva. E, portanto, o que vocês estão a propor aqui na Assembleia da República, legitimamente, o que vocês estão a propor é um conjunto de propostas que, se forem aprovadas aqui, não há audição dos sindicatos nem há negociação com os sindicatos. Isto, para terminar, deixa-me perplexo, porque no dia, e são legítimas as vossas propostas, estão desfasadas e deviam ser um bocadinho mais estudadas, desculpem lá, dizer-vos isto com toda a sinceridade e todo o respeito, perfeitamente desfasadas, estudem um bocadinho mais, porque não têm razão de ser, e tem agora a ver com outra coisa. É que vocês apresentam isto, e diz o Rui Afonso, e muito bem, apresentam isto no dia, é a maior perplexidade, em que há uma greve geral a decorrer, por um anteprojeto, ouçam por favor, por um anteprojeto do Governo, que no exercício das suas competências, apresentou ao Conselho Económico e Social para obter a negociação e vai-se sentar com os sindicatos a seguir ao dia 2. E as propostas que vocês apresentaram, se forem apresentadas aqui e se forem aprovadas aqui, é nas costas dos sindicatos e dos trabalhadores, com toda a legitimidade. É, porque isto tem que ser previamente, os senhores estão com esta proposta a violar a lei e a Constituição. Desculpem lá, mas tenham a noção destas coisas. E relativamente à senhora deputada Paula Santos, está ali quietinha, eu tenho agora que incomodá-la. Senhora deputada Paula Santos, o Partido Social Democrata é um partido dos trabalhadores como o seu. Só que tem uma diferença. é que nós ainda temos 8, é que nós temos mais trabalhadores porque somos maiores que a senhora. Muito obrigado.
Nossa, Paulo. Não me parece cordial nem que se dirija ao outro deputado pelo nome, nem observações dessa natureza. Acho que não foi feliz. Senhora deputada, tem dois pedidos de esclarecimento. Um, senhora deputada Mariana Leitão, da Iniciativa Liberal. Se faz favor, 2 minutos.
Muito obrigada, senhor Presidente. Senhor deputado, com o mesmo tom professoral que utilizou, eu vou-lhe deixar um desafio. Sabe quem é que já defendeu a convergência do Código do Trabalho com a Lei Geral do Trabalho em Função Pública? A senhora Ministra do Trabalho, Maria do Rosário Palma Ramalho. Se calhar é melhor telefonar-lhe e fazer umas perguntinhas. Ok? Muito obrigada.
Senhor deputado Ricardo Moreira, do Chega, também para um pedido de esclarecimento.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Francisco Pimentel. Hoje, uma parte do país está parado. Não por acaso, não por inevitabilidade, mas porque este governo deixou o país chegar ao limite. Lá fora, professores, médicos, condutores de transportes públicos, oficiais de justiça, oficiais de registro, pilotos e muitas outras classes profissionais pararam. Pararam porque o governo falhou. Falhou porque perdeu o controle e porque, mais uma vez, a extrema-esquerda conseguiu instrumentalizar o descontentamento de quem trabalha. Era sobre estas classes profissionais que, há bem pouco tempo, o Governo e o Sr. Primeiro-Ministro vinham aqui com a retórica que todas as negociações estariam a decorrer da melhor forma, mas que afinal não era verdade. Hoje temos alunos sem aulas, utentes sem consultas e cirurgias, cidadãos sem acesso a serviços públicos, pais que não foram trabalhar por não terem com quem deixar os seus filhos, e trabalhadores que, mesmo querendo trabalhar, não podem fazer, pois não têm transporte para o seu local de trabalho. Ou seja, isto não é um incidente, é o retrato da incompetência governativa. E agora, Sr. Deputado, há uma pergunta que não se pode continuar a evitar. Quem vai pagar esta fatura? Porque alguém vai pagar. As empresas que não faturaram, os serviços que não funcionaram, os transportes que não circularam. Hoje, a economia portuguesa perdeu milhões. Milhões que não voltam. E, como sempre, quem vai pagar são os portugueses. Senhor Deputado, o Governo sabia que milhares de trabalhadores seriam afetados, sabia que milhares de utilizadores dos serviços públicos ficariam sem alternativas, sabia que o país ficaria parado, por isso pergunto-lhe diretamente, como justifica que o Governo tenha esta total ausência de capacidade política? E o que tem a dizer aos portugueses que neste momento ficaram com as suas vidas completamente bloqueadas pela incompetência do Governo que a sua bancada suporta? Muito obrigado.
Obrigado. Sr. Deputado Francisco Pimentel, se faz favor, para responder as duas, tem 3 minutos, se faz favor.
Não é, Presidente. Senhora Deputada Mariana Leitão, é só para dizer que a convergência pode-se fazer em 2 sentidos. Pode-se fazer a convergência para a Lei de Trabalho em Funções Públicas, como se pode fazer a convergência para... Isto agora é uma questão de gosto. Ou a senhora vai para a esquerda ou vai para a direita. Obviamente, a Iniciativa Liberal vai para a direita. O Partido Social Democrata, é um partido social democrata. Não. Híbrido é outra história. Isso já não é comigo. Eu respeito a hibridez dos outros, mas a senhora fica com o que quiser. Agora, desculpe-me esta parte. Em segundo lugar, dizer que neste momento a convergência está a ser feita, e também por pressão dos sindicatos, e no bom sentido, relativamente àquilo, houve uma certa altura que foi para o Código de Trabalho. Neste momento o Código de Trabalho aplica-se subsidiariamente à Lei de Trabalho em Funções Públicas, como a senhora deputada sabe. Aplica subsidiariamente. Em tudo o que tiver a ver com a especificidade do interesse... Ouça, por favor. Aquilo que tiver a ver com a especificidade do interesse público, que é perseguido pela administração pública, por isso é que a administração pública tem funcionários públicos e que tem um estatuto jurídico-laboral diferente dos privados. Porque não é propriamente um funcionário público que trabalha numa mercearia, com todo o respeito a quem trabalha numa mercearia. Tem outro grau de exigência técnico, em diferentes áreas, obviamente. Estamos a falar do universo de 750 mil funcionários públicos. Se queremos um Estado Social de Direito, bom, temos um Estado Social de Direito para o qual trabalhámos e já foi durante muitos anos. Para responder a isso, a convergência está sendo feita, neste momento, provavelmente, agora.